InfoPod, o podcast de tecnologia
que não falou do iPhone.
Apresentando Johnny Ken.
Olá, podgente. Sejam bem-vindos ao episódio 9 do InfoPod. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro de 2008. Embora seja um hype da semana, neste episódio eu não vou falar nem do BlockCamp São Paulo, né, que será o próximo episódio do InfoPod. Também não vou falar nem do novo navegador do Google, o Chrome, e também nem no problema das vendas dos ingressos pela internet do show da Madonna. Aliás, quem quiser saber sobre isso, no post anterior desse podcast, eu fiz uma brincadeira testando a sorte dos navegadores, né? Tanto do Internet Explorer, quanto do Firefox, quanto do Chrome. E a ideia era brincar, né? Qual deles conseguia comprar um par de ingressos para o show da Madonna no meio de tantas quedas dos servidores. Então tá lá no site, quem quiser entrar lá, infopod.com.br. Daí você pode já ver quem é o navegador mais sortudo, né? Bom, sem muita enrolação, já que o podcast é bem comprido, no episódio especial de hoje, né, que é um episódio especial, temos uma entrevista que eu e mais alguns blogueiros, né, o Alexandre Fujita, do TechBits, o Henrique Martins, do Zumo, a Adriana Bortolotto, do SixPix, e o Emerson Alecrim, do InfoWester, todos nós fizemos com o CEO da DataSul, Jorge Steffens, juntamente com o diretor corporativo de produtos e de tecnologia da DataSul, o Edmilson José Correia. Essa entrevista aconteceu no primeiro dia do Planeta DataSul, evento organizado pela própria DataSul e que contou com inúmeras palestras interessantes dos mais diversos assuntos. Para quem quiser ver o que perdeu, eu vou deixar o link no site. Eu ia editar essa entrevista, mas ela ficou tão legal que resolvi postar ela praticamente inteira. Durante os 70 minutos de bate-papo, a gente falou de história da computação, né, mudança do paradigma dos modelos de negócio relacionados à internet, informatização dos dados da Receita Federal, fusão da TOTS com o DataSul, etc, etc, etc. Vale a pena ouvir. Esse podcast é uma aula de como a evolução da computação mudou o mundo dos negócios nos últimos 30 anos. Né? A gente fala de IBM mudando para Microsoft, depois domínio para Google, etc e tal. Por fim, antes que eu me esqueça, né, eu queria agradecer o convite do pessoal da Pólvora Comunicação, que me chamou para participar do evento. Né? Infelizmente, por causa do horário, eu não pude comparecer ao evento, mas pelo menos deu para chegar correndo para essa parte da entrevista, né, que já era um horário que eu tinha mais disponível. Tá certo? Então eu espero que vocês gostem e qualquer coisa, mandem um comentário lá no meu blog. Tá certo? Valeu, tchau, tchau!
Meu nome é Jorge Steffens, todos conhecem, né? Na verdade sou presidente da DataSul, mas aqui eu queria ter mais a conversa com vocês, mais como técnico do que como presidente, né? Não sei quanto vocês sabem da minha carreira, mas eu entrei na DataSul em 82 como estagiário, né? Tá? Na época que ainda podia maltratar estagiário, tá? Hoje em dia já não pode mais. Né? Não, mas é, tem algumas coisas que hoje em dia dão cadeia que fazia. E eu sempre trabalhei na área técnica, né? Desenvolvimento, programação, análise. E só mais recentemente que eu acabei mudando mais para a área de gestão do que parte técnica. E em 2003 que eu virei CEO da DataSul, até o Edmilson acabou ocupando o meu espaço, mas era diretor de produto, na verdade, até 2003. E de 99 também até 2002 eu acabei atuando numa empresa NeoGrid, até que está aqui também, que foi bem no início. Eu também estive na bolha da internet, subi, esse problema todo passei também, né? E se uma das coisas que eu vejo que é o nosso grande desafio hoje, dos pontos, até eu acho que eu falei bastante coisa no meu blog lá, a parte de ergonomia, acho que esse é um grande desafio não só da DataSul, mas acho que de quase toda a indústria hoje. Parte só ver o sucesso que o iPhone teve, né, e basicamente pela interface, porque não tem nada de novo, né, quando se olha de tecnologia. Mas isso vale até para o meu carro, né? Comprei um carro essa semana, daí estava cheio de botão, fui pegar o manual, né? Então é um problema que está enfrentando. E por um outro lado, a DataSul também foi uma empresa que sempre trabalhou muito com inovação, a gente sempre quis fazer coisas novas. E agora com o advento da Web 2.0, é como usar isso que está surgindo aí. Tá? E eu sei que talvez para vocês seja uma coisa às vezes extremamente óbvia, porque isso é quase que vocês já nasceram usando isso, né? Mas dentro de uma empresa onde a gente tem às vezes um conflito que a gente chama aí da geração X com a Y, né? Tá? Como lidar com isso? Porque você diz assim, não, então vamos usar podcasting para divulgar tudo que é informação dentro da empresa. Mas tem as pessoas mais velhas que não escutam podcast, né? Tá? Hoje, por exemplo, incrível que pareça, a gente ainda manda um jornalzinho em papel para casa do funcionário. Aí você vai dizer, pô, mas vamos mandar ainda em papel? Mas por quê? Porque a família que tem lá, a esposa do cara, os filhos, os avós, na verdade, que eu quero impactar também, ainda não leem essa mídia nova, né? Agora, tem outras coisas que isso já pode nos ajudar. Por exemplo, por que não usar uma Wikipedia, né, um wiki, para fazer a documentação do produto? É uma forma que eu posso gerar informação e eu tenho a comunidade que, na verdade, vai melhorando a documentação do meu produto, uma forma muito mais rica do que eu tenho hoje, de uma forma, né, eu faço e todo mundo lê. Outra coisa que a gente andou discutindo já, que hoje nós devemos receber, durante um mês, centenas, e durante o ano, milhares de sugestões de melhoria no produto. Se eu for fazer tudo que o pessoal me sugere, eu precisaria ter um orçamento aí de 10 vezes o que nós temos hoje. E a questão é, como decidir o que na verdade é melhor fazer no produto? Então a gente até esteve discutindo alguma ideia, vamos criar um site lá, tipo um blog e tal, onde você vai postando sugestão e deixa os próprios usuários votarem e eu pego lá as 10 melhores, né? Então são coisas que a gente tem discutido, só que, primeiro, é entender direito, saber onde se aplicar e como conviver, né, o pessoal antigo com o pessoal novo. Eu vejo que tem alguns de vocês aqui que acho que já nasceram blogueiros, né, e outros, pelo que entendi, eram repórteres ou jornalistas e viraram blogueiros.
E o jornalismo ainda paga minhas contas.
É a mesma coisa que até um tempo atrás ainda a gente tinha cliente que mandava chamado lá de erro de produto por fax, tá? O que você vai fazer? Você chega pro cara e diz, pô, não manda mais, né? Então, como conviver com essas duas e qual é o momento de ruptura que você vai dizer assim, não, isso aqui eu não faço mais, né? Quer dizer, se você quer mandar por fax, tá bom, então eu não te atendo mais, tá? E esses são os grandes dilemas que a gente tem, que às vezes uma empresa como o Google, por exemplo, que já nasceu assim, né? Ela não precisa conviver com os dois mundos.
É questão de mudar a cultura corporativa.
E muitas vezes a gente até tem uma historinha que a gente diz assim, que Deus só criou o mundo em 7 dias porque não tinha base instalada, né? É estranho porque você pega o exemplo aí, Google e Microsoft, né? Pô, por que que hoje o que está drivando é a Google e não a Microsoft, mesmo com todo o dinheiro que ela tem? Por que que a Microsoft, que tem gente inteligente lá, já não mudou a cultura para ir nessa nova onda?
Bom, eu acho que é inovação, não sei.
Você concorda que tem gente inteligente, inovadora e dinheiro não falta? Né? A mesma coisa, porque na época da IBM surgiu a Microsoft, a IBM, que até criou, né, bolou o PC na época, não dominou esse mercado, né? Quer dizer, o que acontece dentro dessas empresas aí que, na verdade, surge alguém novo? E o grande problema é ter um certo conjunto de valores e práticas que você tem dentro da empresa e que ficaram mais importantes que o próprio objetivo da empresa. Tá? Não sei se todos, talvez vocês já leram, isso é uma fábula antiga, a fábula dos porcos assados. Vocês até procurarem na internet, vocês vão achar aí. Basicamente é uma fábula que dizia na época primitiva, um dia pegou fogo numa floresta e alguns porcos morreram queimados. Aí o ser humano foi lá, provou e gostou. Aí dali para frente eles começaram a tocar fogo nas florestas para ter porco assado, né? Só que, pô, o vento nunca ia na mesma direção e aí eles começaram a ter especialistas em vento, tá? Mas aí também os porcos não corriam para o fogo, né? Aí tiveram que criar um grupo lá de pessoas para afugentar os porcos e criou-se toda aquela mega corporação, né? E aí chegou um dia lá o sub e falou assim, pô, mas se a gente matar o porquinho aqui, botar uma grelha e fazer um carvãozinho, né? Tá? Pô, a gente não precisa fazer todo esse estrago, a gente tira o porco na hora certa, né? E, pô, né, beleza. Aí o chefe olhou e disse, cara, você não tem o que fazer? O que vai acontecer com os nossos engenheiros especialistas em vento, né? O que vai acontecer com os especialistas em afugentar porcos? Volta pro teu canto e volta a trabalhar, né? E é o que acaba acontecendo nessas grandes empresas, né?
Fica muito grande.
É muito grande e o meio vira o fim, sabe? É, você meio que quer manter a estrutura.
Eu gosto de falar bastante de Microsoft, Google.
Mas o que é mais estranho é que a história está se repetindo, porque essa mesma história ocorreu com IBM, que tinha um mainframe que negava o PC. É, tem, eu não sei se vocês já viram, é que aqui no Brasil infelizmente não vende, vocês vão achar na Amazon duas séries de DVD, uma chamada A História da Microinformática e o outro é Nerds 2.0.1, tá?
Eu vi o Vinganças Nerds original, não vi a segunda parte.
É que é
do probleminista lá, o Kringley.
É, eu acho que é o mesmo cara lá.
É, ele fez uma segunda parte.
É. E o... Mas basicamente nos dois, no primeiro ele conta a história da microinformática, que conta lá como é que surgiu o PC, como é que o Bill Gates entrou, a decisão que ele tomou e tal. E é muito legal porque ele trabalhava na Apple, né? Acho que é, não sei se é o mesmo repórter, o mesmo nome.
Ele assistiu um filme que
ele
falava
sobre funcionários
isso.
Da Apple.
É. O documento.
É. E aí ele chega no meio do documentário desse da história da microinformática, ele diz que ele trabalhava na Apple, ele ajudou a tirar caixas da garagem lá. E o Steve Jobs ofereceu stock options para ele. E ele não aceitou porque ele queria o salário. Ele disse que a mãe dele lembra ele até hoje em dia disso aí. Mas o que é legal é que ele é do ramo, né? Então ele conseguiu traduzir muito legal. E na época, realmente a criação do PC lá foi um cara dentro da IBM que quis criar. E os caras deram assim: então toma aqui 20 milhões de dólares, um dinheiro, vai lá para Boca Raton e faz o PC. Mas não era uma coisa aceita pela corporação, sabe? E aí que ele, como tinha pouca verba, que ele começou a terceirizar tudo, né? Quer dizer, com exceção da BIOS, né? Que ficou com a própria IBM. Mas o resto, hard drive, processador, foi para Intel. E na hora do sistema operacional ele não tinha, foi atrás da Microsoft, que até não tinha também. Tem uma história muito interessante por trás disso.
Uma bagatela. Ele comprou de alguém, comprou de outra.
Ele comprou por 5 mil dólares, vendeu por 80 mil. Tá? Só que a grande inteligência dele não foi essa negociação. Foi que ele vendeu, mas ele ficou com a copropriedade. Então ele foi o primeiro cara que reconheceu que no software você não tem um limite físico, né? Quer dizer, eu posso tirar quantas cópias eu posso querer. E aí, na verdade, o que acabou ocorrendo? A IBM também tinha o direito de distribuir o MS-DOS na época lá. E ela não tinha que pagar royalties porque ela pagou os 80 mil dólares. Só que a Microsoft podia vender aquilo ali para outro. E aí a Compaq, que clonou lá a engenharia reversa, inclusive também uma história muito interessante como eles fizeram isso, que clonou a BIOS, sem quebrar a propriedade intelectual, mas ela não tinha sistema operacional, né? Daí ela foi comprada da Microsoft. Então, a grande diferença que houve ali, por mais que se fala de mainframe, PC, foi uma mudança de modelo de negócio. Que na verdade era um modelo que você comprava o hardware e ganhava o software. Eu me lembro aqui de Fenasoft na década de 80, 90, que você comprava o hardware lá por 500 mil dólares e vinha um RP junto. Para o modelo agora que o software ficou mais importante que o hardware. Hoje é que se você for comprar um pacote de Office, Windows, etc. e tal, já custa mais caro que o próprio PC. Né? Mas quem teve essa grande
o próprio IBM agora não vende mais, quer dizer, vende servidor ainda, mas ela Lenovo, ela
pra China, passou para frente porque não viu mais valor nisso, mas vamos chamar assim, o mercado de software como a gente conhece hoje foi criado pela Microsoft naquela época, porque tudo que depois em termos de mercado de software a DataSul faz, que é vender por usuário, vender, ele deriva do modelo de tirar cópias da mesma coisa e vender a propriedade. O que, que aconteceu mais recentemente, que também pouca gente está percebendo, é a internet é uma grande mudança tecnológica, mas não é aí que está a grande ruptura. Quando, na verdade, surgiu a Netscape, não sei quantos lembram aí da Netscape, tá? O que ele fez? Ele, apesar de entrar, ter a ideia foi excepcional, mas ele vendia o software. O que a Microsoft fez? Quer dizer, como na verdade eu já domino esse mercado e eu não vou ser líder do mercado de browser, o que eu faço? Então ele não vai existir, eu vou entregar de graça. E aí que ela começou a distribuir Internet Explorer de graça. Mas por que que ela fez isso? É porque ela não quis que o mercado de browser aparecesse. Então é até uma tag, uma estratégia de marketing que você faz para defender a tua posição. Quando surge um novo tipo de produto que vai te ameaçar, você vai lá e destrói aquele mercado. Por isso que ela até não é tão popular, né? Mas essa foi... E veio funcionando. Mas aí, por que que agora o Google está conseguindo passar por cima disso? É porque o Google mudou o modelo de negócio. Porque você não paga para usar o Google, certo? Você não paga. Agora, quem paga a conta? Na verdade, são os anunciantes. E a Microsoft não consegue, de certa forma, mudar o modelo de negócio dela, porque ela não vai negar agora que dizer que o mercado de software vai deixar de existir e que agora o negócio é vender anúncio. Ela não vai falar isso, tá? Mas a grande cartada do Google foi, na verdade, criar um novo modelo de negócio que não é mais a venda de software, tá? É a venda de serviço, que pode ser tanto o serviço para um anunciante quanto para você, que vai de repente pagar lá para usar o Google Earth lá, que você paga um pouco mais caro.
Eles têm serviços pagos, né? Mesmo o sistema de e-mail deles, você pode pagar para ter um espaço maior, ou as empresas, né? Pode pagar para utilizar o serviço de e-mail deles.
Então, que é um modelo diferente, né? Você vê que é um modelo de venda de serviço. Essa que é a grande mudança que está ocorrendo hoje. Que no fundo você usa o poder da rede, você passa a vender informações, porque no momento que você tem também todo mundo usando, isso até vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem bem. Nós desenvolvemos um software de gestão de frota, tá? Até se vocês tiverem oportunidade de ver, é bem interessante, porque ele realmente já está totalmente no modelo SaaS, que você consegue comprar, quer dizer, testar, avaliar, comprar e pagar tudo pela internet. Tá? E ele está num data center e ele é para gestão de frota, de caminhão, de automóvel, de manutenção. Qual a razão que a gente fez ele nesse ambiente? Primeiro, para eu, por exemplo, fazer roteirização, mostrar o mapa, é uma coisa muito simples. Eu vou lá e uso o Google Maps lá e mostro certinho onde é que está, funciona muito legal. Mas a grande vantagem é que no momento que várias transportadoras usarem essa solução, eu consigo dar média de quilometragem de tal modelo de caminhão para ela. Mas não a média dela, a média de todo mundo que usa aquilo ali. Tá? Assim como eu também consigo dizer que a média de quilometragem que ela faz está abaixo da média, acima da média, tá? Sem ferir aqui a privacidade, porque na verdade eu não estou abrindo informações individuais em nenhuma transportadora. Né? E esse tipo de informação eu posso vender, né? Tá? Então, são essas coisas que você passa a poder fazer num ambiente desse de rede, que quando você tem um software instalado em cada PC, você não consegue, né? É muito mais difícil fazer isso. Então, apesar de a gente falar muito de tecnologia, as duas grandes rupturas que a gente passou foi essa, quer dizer, vender ferro para vender software, e hoje, em vez de vender software, vender serviço, onde nem sempre quem usa o serviço paga a conta. Foi aí que a Google conseguiu, de certa forma, passar a perna na Microsoft e ficar tão grande que agora quase que inviabilizou a compra da Google, né? Pelo tamanho que ela já está hoje. Né?
Como é que vocês se encaixam nesse novo mundo? Porque é uma empresa de software que lida com RP, que é uma coisa. Uma coisa pesada aqui. Ainda mais no mundo corporativo, que não é muito lá aberto a grandes mudanças.
Essa é uma. Novamente aqui um desafio de ruptura, né? Primeiro, a própria ruptura financeira aqui, né? Porque hoje, por exemplo, a gente vende licença de uso. Num modelo desse, você passa a vender aluguel, uma assinatura, algum modelo de mensalidade. Mas hoje, quando a gente, uma empresa de capital aberto, você demonstra os resultados, né? Você vende uma licença de uso, vai lá, você vende uma licença de uso por R$500 mil, está lá o número. E você põe nos teus livros, vendi R$500 mil e aparece lá. No momento que você vende uma assinatura, você não pode pôr o contrato todo de assinatura. Você vai pondo cada mensalidade que você vai tendo. Então, isso apesar de você estar efetuando a mesma venda, tá? E mesmo que aquela licença de uso você cobre em 30 meses, né? Para o mercado financeiro é diferente. Tá? Então esse é um outro grande desafio que qualquer empresa que está no modelo de vender software, inclui DataSul, inclui Microsoft, inclui SAP, qualquer uma delas, é como eu saio desse modelo de negócios e passo para um modelo de subscrição, tá? Que é o... A Microsoft chama até o Software Plus a Service, né? Você já deve...
Eu estava recentemente, falando sobre isso recentemente.
Mas tem a parte, a dificuldade mesmo de você fazer, mas também tem um pouco assim do que é o DNA da empresa, né? Não sei quantos de vocês visitam a IBM, ou falam com o pessoal da IBM, o componente hardware ainda é um negócio muito importante dentro da IBM, tá? A gente percebe isso. Então tem aquele lance de que você foi educado durante há 10 anos para dizer que software é uma coisa boa e agora você tem que dizer que serviço, então demora para você mudar essa cultura. Então o que, que a gente está fazendo nessa ruptura aí, escolhendo algumas aplicações que até a gente não vendeu bem no passado porque o modelo antigo não era bom, tá? Então por que, que a gente escolheu gestão de frota, né? Além desse aspecto que eu falei para vocês, normalmente a área de gestão de frota dentro das empresas era uma área esquecida pela área de TI. Porque você ia lá, na verdade, resolvia o problema de contabilidade, a parte financeira, a parte de estoque, a parte de produção, mas os 50 caminhões que você tinha lá para entregar mercadoria, o cara se vira lá com uma planilha e tal. E mesmo que você tivesse uma frota relativamente grande, o custo de você comprar um software, instalar na tua máquina, fazer tuning de banco, tudo aquele aspecto, isso aí é caro, então não vale a pena. Então nesse caso, com o modelo SaaS, o que que tem? O cara, ele paga por caminhão, tá? Cada caminhão ele paga um valor mensal, e inclusive ele não precisa nem pedir autorização da área de TI para fazer isso, tá? Porque na verdade o valor é pequeno, está dentro do orçamento dele, tá? E ele só precisa de um browser, né? Ele não precisa ir lá pedir para instalar o banco de dados, para fazer essas coisas todas, e ele acaba comprando. Agora, essa receita eu não tinha, né? Então eu não estou canibalizando a minha receita, porque esse dinheiro, apesar de eu ter o produto, o software, eu não vendia. Então o que a gente está procurando fazer é...
Isso é uma coisa que não tem no, na solução normal RP da pessoa.
Nós temos até esse software, mas ele não vendeu bem. Porque pelo modelo antigo, eu quero dizer que essa receita eu não tinha, né? Porque eu não vendia. Que eu acabava vendendo para quem? Para quem tinha 1.000 caminhões, 2.000 caminhões, 3.000 caminhões. Aquele cara que tinha 100 caminhões eu não vendia, tá? Então, o que a gente está procurando são esses tipos de aplicação, tipo, um exemplo que eu posso dar, a gestão de frota, a parte de assistência técnica, é uma outra área importante. Cálculo de folha de pagamento para pequena empresa, tá? Que a legislação muda toda hora, você tem que atualizar o software. Cliente pequeno não tira backup, tá? Então você tem uma solução no modelo SaaS de folha de pagamento para pequena empresa, é uma coisa muito interessante.
Meu primo, ele trabalha na YMF, né, que é de vocês, né?
Que é a parte de serviço final, de
aí banco. Tem coisas nisso também, formato SaaS, vocês fazem atualmente? Ou?
Aí por exemplo, tem que tomar um pouco de cuidado, que com certeza essa nova onda, né, de software modelo SaaS, ele vai ocorrer primeiro em soluções periféricas nas grandes empresas, tá? Ou em algumas soluções tipo ERP, mas para pequenas empresas. Realmente, eu diria, ainda vai demorar um pouco para uma grande corporação, até porque não existe hoje uma solução de ERP toda SaaS, não existe isso. O máximo que você tem é o CRM lá da Salesforce, que é no modelo SaaS, né? Isso ainda vai demorar um pouco, mas aqui é novamente aquilo, né, de tendência, né? O que na verdade eu tenho que olhar não é o que hoje as pessoas, vamos pegar o exemplo de vocês, eu não estou me preocupado hoje com quantas pessoas leem jornal hoje, tá? Porque eu estou preocupado com o que vai acontecer daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos ninguém mais lê jornal, então eu vou ser blogueiro, né? É o que vai ocorrer, né? Então, é por isso mesmo que a gente entende que num prazo de 10 anos, em um ciclo mais longo, há uma forte tendência de você comprar tudo pela rede com relação a softwares, tá? E vão ter desafios para isso acontecer? Vão. É óbvio que o usuário vai ter que aprender a comprar pela web. O pessoal da área de TI não vai gostar muito que isso aconteça, que compra a revelia deles, tá? vai haver uma mudança de poder. Se eu compro pedaços de software em modelo SaaS de fornecedores diferentes, quando eu integro essas coisas, não é que não tenha desafios para resolver, mas é mais ou menos quando surgiu a internet, né? Quer dizer, não havia dúvidas, né? Que a internet ia se espalhar. Eu acho que esse caso é o mesmo. Então a questão é agora, quanto tempo isso vai demorar e eu estar preparado para essas mudanças, né?
Atualmente vocês enfrentam algum tipo de resistência por parte dos clientes? Ou seja, eles encaram essa coisa de SaaS como uma coisa muito nova, pouco confiável? Porque se veja bem, se você tem uma interface web, pelo menos pela maioria dos usuários que eu conheço, eles sempre veem aquilo, aquela interface, com uma certa insegurança, principalmente pelo exemplo dos bancos, né? Você acessa a sua conta, mas sempre tem aquele risco de sei lá, a pessoa fica desconfiada que colocando aquele acesso ali alguém pode acessar a conta dele e demais. Gera essa desconfiança também no modelo SaaS?
Primeiro, assim, existe resistência, mas não tanto por esse motivo. Até porque o cara, por exemplo, pelo menos nas aplicações que a gente tem até agora, pronto, gestão de frota e tal, se alguém vazar essa informação, levar não é uma informação crítica, e também você não está vendo problema de desvio de dinheiro, né? É uma informação, vamos chamar assim, nem sigilosa e nem que possa ser usada para fraude. Então, por isso que essa preocupação não é tão grande, né? O que existe às vezes, assim, algumas preocupações, e aí eu talvez possa pegar mais uns paralelos que a gente tem hoje, a nossa solução que chama modelo ASP, né? Tá. Qual é a diferença aqui entre os dois? Aqui no modelo SaaS, para a gente tudo ocorre pela web. Eu deveria comprar, usar, pagar, implantar à distância, tá? Já no modelo ASP, a gente acaba ainda vendendo pelo modelo tradicional, ainda vai um consultor lá instalar, mas fica tudo rodando no data center da DataSul e ele paga um valor por mês por aquele uso. Tá? Mas, de certa forma, a informação não está mais na casa dele, né? Quer dizer, saiu tudo. A gente encontra, assim, eu diria, um principal tipo de resistência pelo pessoal da área de TI. Tá interessante, você chega lá e aí você encontra dois tipos de gestor de TI. Aquele cara que acha que TI é cuidar de ferro, né, de rede, de não sei o quê, que esse cara vê isso como uma ameaça para ele. E você tem outro cara que entende que a função de TI é ajudar o negócio da empresa. Tá? Quando esse cara que vê como é para ajudar o negócio, ele normalmente entende que isso como uma coisa boa. Porque ele vai gastar menos, ele não vai ter que se preocupar com instalar firewall, anti-spam, todas essas coisas que, no fundo, custa caro você manter, e vai poder focar na aplicação. E no outro você tem uma resistência de perda de poder e tal. E que quando você chega no financeiro e mostra na ponta do papel quanto custa, né, você normalmente é uma tendência do pessoal acabar adotando esse modelo ASP, porque ele realmente é muito mais barato. Tá? Você não tem que comprar hardware, não tem que comprar licença de uso, o risco é menor, né, porque quando você compra licenças de uso hardware, você botou dinheiro na frente. Se a coisa não dá certo, o dinheiro já foi, né?
Então, interessante que eu acho que nesse ponto não, não tem só a vantagem financeira, né? Mas também a vantagem do acesso. Eu lembro, inclusive, que tem uma empresa, que é uma empresa de ônibus. Uh-huh. Eu lembro uma vez que eu estava num terminal e tinha um funcionário desesperado porque o acesso todo caiu. Ele tinha acesso à internet no computador, mas o acesso ao sistema da empresa não funcionava. Ele falou, olha, se eu pudesse resolver essa questão aqui da venda das passagens pela web, eu já matava esse problema, né?
É que o que daí tem ocorrido é que algumas empresas, principalmente quem tem problema de distribuição, porque aí a gente tem, assim, dois tipos de cliente. Aquele cliente que tem tudo no mesmo local. Esse é um cara que tem vantagem em tirar os dados, a empresa tem, mas não são tantos. Porque ele tem um ambiente grande, num único lugar, não paga o máximo que ele tem um linkzinho com a internet, mas está tudo num local só. Agora, nós temos vários clientes que, na verdade, estão com os dados distribuídos, né? Ou com operação distribuída. Para esse tipo de cliente, quer dizer, você já tem o risco de estar na rede, né? De alguém entrar, roubar teus dados. Ele já existe, porque você teve que entrar na rede. Então, esse tipo de cliente acaba tendo o maior benefício de ir para um ambiente de alta disponibilidade. Porque o que acontece é que, por melhor que seja o teu data center, você nunca vai conseguir ter o mesmo nível do que o data center da IBM, né? Não tem, são dois investimentos, dois tamanhos. E aí sim, já tem muita empresa reconhecendo que tá bom, eu, talvez um dia o data center da IBM ou o próprio da DataSul não esteja no ar. Mas vai ser muito menos vezes do que o meu, né? Tá? E aí o pessoal começa a ver que a disponibilidade do serviço acaba sendo melhor num data center profissional.
A pergunta inicial dele eu também era uma pergunta que fez sentido para mim, assim, esse negócio da computação em nuvem, né? Vai ter até uma palestra, acho que, alguma coisa disso aí. Que o grande medo das empresas mesmo é isso, né? De deixar lá e não estar disponível quando ele precisa.
Mas com certeza o que aconteceu no caso deles lá, eu acho que o data center é deles próprio, é com certeza, ou o sistema caiu, que é uma possibilidade, um vírus, ou o que é bem mais provável, que o link dele com a internet caiu. Porque não é todo mundo que trabalha com redundância de link, entendeu? Então o link que ele tinha caiu. Tudo bem, pode ter redundância? Pode, mas vai custar mais caro. E quando você bota isso num data center, os caras não tem só redundância, tem 3, 4, tem... E tem planos de contingência muito mais sérios.
Eu acho que a gente chegou num nível que, hoje em dia, você pode considerar que a internet vai estar praticamente disponível, né? Sempre. Então, é que nem luz, vai. Vamos dizer assim.
Até o speed cair.
Mas...
Não, mas esse é um outro negócio, assim. Teve esses dias de ter caído aqui, até a telefônica caiu, que deu uns problemas, parou, né? Eu sei que é extremamente grave, mas... quantidade de vezes que isso acontece em função do benefício que você tem é besteira. Foi que nem eu me lembro, há um tempo atrás teve um caso da Amazon, que foi um dos primeiros daqueles vírus lá que na verdade se instalavam nas máquinas e denial of service, né, que na verdade fica e derrubou o site da Amazon, né? E aí, pô, ficou uma hora fora do ar e virou notícia no mundo todo, né? Cara, dá uma chuva aqui em São Paulo, fecha todos os shoppings, né? Fica o dia todo parado e ninguém fala nada.
Deixa eu tirar uma dúvida. Assim, o governo normalmente tem duas maneiras de ganhar dinheiro, né? Um que é aumentando o imposto, e agora, felizmente, eles resolveram tentar diminuir essa negação. Ou seja, agora todas as empresas vai ter nota fiscal paulista, nota fiscal estadual.
Tem nota fiscal eletrônica, tem o SPED
e outras
tudo
coisas
isso aí.
Mais. De que maneira essas novas fórmulas de venda que vocês desenvolvem vai ajudar pequenas empresas? Porque, convenhamos, é um custo muito grande. Assim, pro, sei lá,
você entrou num ponto aqui importante. Até há pouco tempo, né, até alguns anos atrás, aqui no Brasil, o governo, quer dizer, fixava uma carga tributária, as pessoas faziam de conta que aceitavam, só negavam. O governo também sabia que só negava, então deixava a carga tributária alta mesmo, que sabia, tipo assim, eu vou botar 20 porque eu sei que pagam 10, né? E 10 é o que eu preciso. Então, agora, com todo esse esquema aí de declaração de imposto de renda, né? Vamos pegar esse exemplo, até que hoje já está quase 100% declaração de imposto de renda de pessoa física pela internet. Hoje o governo não pega todos os sonegadores porque não consegue, porque não tem fiscal suficiente. Tá? Eles têm tudo apurado, sabem todos os dados, só que o que eles fazem? Fazem uma curva BC, né? Dos maiores para os menores, também escolhe algumas profissões para pregar alguém na parede e dar o exemplo, né? Aqui talvez em São Paulo vocês não saibam, mas lá em Joinville, que é uma cidade menor, todo ano assim eles escolhem uma categoria, né? Então esse ano são os médicos, então eles vão e detonam os médicos para assustar os outros para daí não sonegar. Porque eles não têm braço para cuidar de tudo, tá? Isso...
Em São Paulo, esse ano são os blogueiros.
mas isso é até a técnica deles de fazer. E a mesma coisa vai começar a acontecer, ainda que se tiver nota fiscal eletrônica, SPED, porque hoje o que acontece? Um fabricante, às vezes até emite a nota, manda a nota lá para o varejo, o que o varejo faz? Rasga a nota, entra e vende por fora. Agora a pergunta vai ser, cara, por que essa nota não entrou no teu negócio? Né? Tá, se o fornecedor emitiu a nota, por que não existe o outro lado? Tá? Isso vai forçar, na verdade, quer dizer, uma diminuição da sonegação. Inclusive está tendo um movimento muito forte do pessoal fechar empresas antigas, tá? Porque o que estava acontecendo é que o pessoal acabava vendendo a mercadoria, mas não dava baixa de estoque, tá? Mas só que o estoque não existia mais. Tá? E agora o que, que fazer, né? Porque, e aí o pessoal está começando a encerrar empresas para abrir novas e começar certo. Então, eu entendo que também vai, isso aí tem dois lados, quer dizer, tudo bem, o governo vai aumentar a arrecadação, vai diminuir a sonegação, só que vai vir uma outra onda contra o governo de agora sim, cara, não dá para viver com uma carga tributária desse tamanho, vai haver uma... E outra coisa também que acontece é que as empresas vão ter que se profissionalizar e gerir melhor os seus negócios, porque de repente, elas, para não quebrar, vão ter que melhorar a sua eficiência para, na verdade, compensar esse aumento da carga tributária real, né, com melhoria de produtividade. E também tem uma coisa interessante. Hoje tem muita empresa que sonega, deixa de pagar, achando que está fazendo um bom negócio. Mas se ela fizer essas contas mesmo na ponta do lápis, ela está perdendo dinheiro. Tá? Era melhor pagar tudo certinho. Só que como o cara não tem controle do negócio, o cara acha que está fazendo um bom negócio e não está. Então isso até foi um negócio bem, bem observado, vai ser uma tendência nos próximos anos aí de realmente haver uma pressão muito maior contra o governo para diminuir, mas muita empresa que não encarar aí, assim, a melhoria da gestão, da profissionalização e parar de sonegar, o pessoal vai passar por tudo.
No final vai ser bom para empresas que desenvolvem hardware e software como vocês.
Não, com certeza, é uma... eu diria assim, até no nosso caso a gente brinca que o maior vendedor nosso é o próprio governo, né, porque... muda alguma coisa na lei, por exemplo, nota fiscal eletrônica, um exemplo, né?
Talvez eu esteja até exagerando nessa pergunta, mas de repente não corre o risco de ter uma demanda muito forte, porque eu trabalhei com empresa de auditoria até 2004 e, assim, o que tinha de empresa que tinha problemas com não só... ela não sonegava às vezes porque queria, às vezes é porque não conseguia administrar bem.
É? Né? Às vezes é um erro.
A preocupação da auditoria era justamente passar essa mensagem: olha, você precisa administrar melhor essa coisa. E a gente percebia que havia muita demanda nessa área, ou seja, muita. A gente via os técnicos que faziam auditoria, às vezes perdendo tempo demais, se concentrando em poucas empresas, justamente por essas questões. Será que de repente não vai gerar uma demanda muito.
Isso até, primeiro, um pouco já está ocorrendo, não só por essa razão, mas por outras. Se você for ver o volume de vendas aí, tanto de DataSul quanto TOTVS nos últimos anos, aí, pô, tem crescido e crescido bastante.
Uhum.
Apesar de a gente falar muito de concorrência e tal, mas a gente não consegue dar muito bem conta da demanda que tem. E uma das principais razões é a falta de gente qualificada para fazer. Isso existe. E no caso específico do SPED, que está saindo agora, da nota fiscal eletrônica, está acontecendo a mesma coisa. A gente até tomou, né, o cuidado para mandar correspondência para todos os nossos clientes, dizendo assim: ó, pessoal, vai ter o SPED, o que é, o que acontece. Mandamos até carta registrada, né? Apesar que não seria a nossa obrigação de dizer, mas ó, vão se preparando. E tinha inclusive presidente de empresa que nem sabia o que era SPED, tá? por quê? Para avisar, porque também não adianta chegar no dia 31 de dezembro para mim e dizer: cara, tem que vir aqui resolver. Não é assim, né? Inclusive porque o SPED, o problema é porque, não sei se todos sabem o que é o SPED aí, né? Porque tem a nota fiscal eletrônica, que é basicamente o envio eletrônico da nota. O SPED é todos os dados fiscais que você tem na tua empresa vão para o governo. Então vão as notas de entrada, as notas de saída, o teu balanço, toda a tua situação. Então, para você cruzar informações e descobrir sonegação ou erro, é muito fácil. Antes, como era um monte de papel, para o fiscal vir na tua empresa e achar uma divergência, era o fim do mundo. Agora vai ser muito fácil. Você roda um software lá e ele vai dizer: aqui está errado, aqui está certo, olha aqui. Então, o que tem muitas empresas fazendo, além de ter que gerar os dados do SPED, é revisar tudo que ele faz internamente para ver o que ele está fazendo errado. Não é nem uma questão de sonegação, é erro mesmo, né? E isso demanda um trabalho de consultoria grande.
Esse ponto que ele colocou aí tem oportunidade grande também para as empresas, porque realmente, por exemplo, nós temos duas soluções. Uma que vai lá e envia os dados, recebe, integra com o RP e pronto. Outra que pega os dados, faz uma auditoria nos dados antes de enviar, porque é como você disse, eu posso ter colocado uma classificação fiscal errada, está pagando uma alíquota menor ou maior, não por sonegação, mas por erro. Uhum. Né? Ele faz uma série de cruzamentos, valida os dados antes de enviar para o fisco. Então aí tem uma oportunidade também numa outra solução. Outras empresas também vão ter agora.
você acabou falando de TOTOS, uhum. É a pergunta inevitável. Porque já estou muito cansado de falar TOTOS, mas como é que a estratégia da TOTOS integra com a estratégia da DataSul nessa questão de software como serviço e tudo mais? Vocês estão alinhados nesse sentido?
Vamos pegar. Primeiro, existe uma estratégia maior, né, em torno disso, e é uma coisa aí de tamanho. Uhum. Né? Realmente, no momento que a gente fez o IPO, a gente passou a ser visto mundialmente. Tá? Aqui no Brasil, os nossos dados até 2006 eram fechados, passou a ser público e a concorrência começou a ver que a gente estava crescendo mais do que eles. E com certeza houve algumas mudanças que até vocês já sabem nos nossos concorrentes, que demitiram o country manager aqui, de certa forma, porque virou público. Então a gente hoje está no radar mundial. Então, se a gente não crescer rápido, e muitas vezes só o orgânico, ou mesmo por aquisições, não é suficiente. Você tem que juntar para ser maior. Apesar da gente ter feito, acho que, alguns comparativos com outras fusões ou aquisições, falou-se de Ambev, outras situações, tem bastante diferença no caso da DataSul, que eu acho que o pessoal talvez não percebeu. Né? Todo mundo tende a dizer, igual a Ambev. Né? Mas, primeiro, são duas empresas de capital difuso. Tá. Então não é uma realmente comprando a outra. Você não tem a figura do dono, né? Uhum. Que as duas, na verdade, já estavam totalmente diluídas. Inclusive, até semana passada, a gente teve duas reuniões interessantes na DataSul lá, que a gente teve uma reunião que chama a sala para falar de bônus variável, de PPR, né? Do que a gente está pagando, não está pagando esse ano. Aí o pessoal saiu e a gente tinha uma outra reunião dos investidores da DataSul, que tem muitos funcionários da DataSul que investem. E aí, para explicar o que ia acontecer, o que era a assembleia, como é que ia ser o dividendo, essas coisas todas. Até eu fiz uma brincadeira, ó, tá saindo os empregados e entrando os patrão. Né? Tá? Porque isso ficou muito difuso hoje. Então, esse é um primeiro ponto que acho que é uma grande diferença. Foi a primeira vez no Brasil de duas empresas na bolsa listadas se juntar. Isso é uma coisa muito complicada, enrolada de fazer, porque como fazer isso em sigilo, envolvendo auditoria, advogado, um monte de coisa. O segundo ponto, as duas empresas estão bem. Tá? Vocês hoje, quem esteve aqui de manhã até viu lá o depoimento, que na época da fusão lá, ou compra que seja da Antártica pela Brahma lá, a Antártica estava com problema por causa de rede cambial lá. Tá? Não é o caso da DataSul e nem da TOTOS. As duas empresas estão bem, estão crescendo, têm dinheiro em caixa, tá? E teriam outros caminhos a tomar. Tá? Só que aí a gente entendeu assim, pô, as duas separadas estavam mais lá no fim da fila. Agora a gente passa a ser a nona, a primeira em mercados emergentes, a grande chance de ser a oitava até o fim do ano, tá? É alguma coisa que eu passo a ser um player mundial. Então, quer dizer, a junção das duas empresas é para algo muito maior que a gente sozinho talvez não conseguiria fazer, tá? E dá para comparar com alguns casos brasileiros, mas não dá para dizer igual. Porque não é a mesma história do que ocorreu com a Brahma, a Ambev e assim por diante. E aí, tem, eu diria assim, muitas coisas das duas empresas são bastante complementares. Então, quer dizer, eles têm soluções para pequenas e médias, a gente atua mais nas médias e grandes. Tem sobreposição? Tem. Tem uma área, mas bem distinta. Os verticais que eles atuavam eram diferentes do nosso. Então, eles atuavam em empresas de projeto, construção civil, empresas de jurídicas, de advocacia e outras, e a gente atuava em serviço financeiro, foi o OMF, né? A agronegócio, a única que a gente tinha em comum assim era a saúde, que as duas tinham, né? Então também complementares. Agora, existem, eu diria assim, algumas diferenças de opinião, né? com relação a talvez não o fim. Porque todo mundo, na verdade, quer dizer, quer atender melhor o cliente, quer ter mais cliente, quer ter uma receita maior, ter maiores ganhos. E muitas vezes a forma de dizer isso é diferente. Tá? Então, por exemplo, a gente fala muito software as a service. Mas a gente não quer dizer que software não é importante, porque se eu também não desenvolvo software, eu não consigo fornecer o serviço. Tá? Então tem algumas diferenças, eu diria, muito mais de como a gente comunica isso ao mercado do que realmente do ponto de vista prático lá no final. Isso são coisas que a gente vai ter que alinhar. Mas eles hoje já têm um data center também, eles têm ASP, eu acho que eles me passaram um número, eu acho que já tem umas 500 ou 600 empresas já rodando no data center deles. Eles divulgaram recentemente um Totus App lá, que é alguma coisa para fazer venda e demonstração à distância. Então tem coisas em comum, acho que é mais uma questão de alinhamento de discurso do que realmente na parte prática de ser diferente, né?
Quando a coisa entra em prática mesmo?
Eu diria assim, prática começou a partir de ontem, né? Porque até o dia 19 a gente não dependia da aprovação das assembleias que ocorreu no dia 19. Então até legalmente a gente não podia fazer nada antes. Então a gente começou, na verdade, já até uma reunião ontem com os nossos franqueados, canais, até para dizer o que não vai mudar, né? Porque isso às vezes é importante também, não dizer o que vai ocorrer, mas também o que não vai ocorrer. E a gente não fez muita coisa essa semana por conta do planeta, né, que já estava marcado, mas realmente a partir de segunda começam as reuniões para começar a definir quais as áreas que a gente tem sinergia, que vale a pena juntar. E normalmente começa a controladoria, finanças, RI, marketing, mas canais é uma coisa que a gente não pretende mexer tão cedo, tá? E produto também é uma outra coisa que a gente não pretende mudar, não vamos descontinuar, não vamos fazer nada. O que a gente vai começar é esse exemplo que eu falei para vocês, pô, vamos fazer a documentação em Wiki. Bom, então se fizer para a DataSul, já vamos fazer para todo mundo, né? Quer dizer, então tudo que for novo, tentar fazer isso para todos, né? Onde se enquadra, né?
Comparando vocês com eles, assim, com a relação à SaaS, quer dizer, a DataSul é bem mais envolvida. Eles não têm soluções...
Eles têm esse Totus App que tem alguma coisinha de SaaS lá. Eu diria assim, eles talvez pegaram alguma atividade, por exemplo, fazer pré-venda à distância e usaram isso para todos os produtos. A DataSul, nessa solução SaaS que a gente fez, a gente pegou um produto e fez tudo, né? Ah, então até para você entender como é que é um software SaaS, fica mais fácil de entender na DataSul. Mas aí você pergunta, mas isso se aplica a todos os produtos? Não, por enquanto só a um produto, né? Não sei se vocês passaram para eles o site da parte de gestão de frota.
Não, ainda não. A gente
olha, vale a pena vocês darem uma olhada, porque no fundo está tudo lá, vocês podem olhar, você pode fazer um test drive por 30 dias sem pagar tal, tem toda a parte de treinamento, ele já nasceu em inglês, português e espanhol. Essa é uma outra coisa que a gente não está se acostumando, porque acho que ele veio até da Nigéria, né? Um prospect, né? Não sei se... Porque os caras vêm, está tudo lá, tem um cara perguntando...
Pode ser qualquer lugar do mundo.
Está disponível em qualquer um, mas aí o problema é que você não tem a tradução, você não tem a localização. Então, mas já veio do Japão, já veio uma solicitação também, veio da Europa, e a gente por enquanto está dizendo não, porque não adianta também eu querer vender para algum lugar onde eu não consiga suportar devidamente, né? Mas no fundo você acaba pegando um pequeno software e vendendo em escala global, né? E que era uma coisa praticamente impossível de fazer antes, né? Esse até é um estranho, que eu não vi as pequenas software houses ainda pensando desse jeito, né? Porque antes, para você poder ter escala global, tinha que ser um software muito grande, que você conseguia um ticket médio grande para você poder vender em outro país, né? E o custo de você fazer isso era muito alto, né? Você fazer um RP hoje, que nem a da DataSul, você está falando de 50, 100 milhões de reais, que é para mim impossível. Agora, você fazer uma solução SaaS, não custa tudo isso e você já praticamente já sai com ela no mundo todo, né?
O que eu penso assim, a gente teve muito contato na época do Jetbox, né? E você trouxe aquele conceito de ergonomia, né? E a gente até surgiu aquela questão da comunidade de desenvolvimento colaborativo, que a DataSul colocou em pé, né? Eu acho que vai haver naquela linha da cauda longa, né? Que até foi palestra do Mário aí, que você tem sempre as empresas que vão estar na cabeça da cauda, mas cada vez mais uma série de empresas de nicho que vão atender, eu acho que vai acontecer muito isso. Vai ter grandes empresas, agora como o DataSul do Grupo Totus e outras grandes de software, que vão estar puxando uma série de tendências de desenvolvimento. Mas o delivery específico para cada vertical, com entendimento mais peculiar, vão ter pequenos players de nicho atuando, né? E essa parceria, essa sinergia que vai fazer com que a demanda seja plenamente atendida.
Isso é cada vez mais difícil quando você pega um mercado local, né? Um mercado pequeno, você pensar numa solução que você tem escala suficiente para aquele mercado, né? Porque o mercado, o pessoal do Gartner e vários outros lugares falam a tendência da tribalização, né? Não sei se já escutaram isso, é que apesar da gente falar de mundo global, todo mundo está se dividindo em tribos, né? Os blogueiros é uma tribo, né? O jornalista é outra, os skatistas são outras. O que é muito diferente quando pegava, me lembro na minha época de jovem, né? Até acho que foi ontem que falaram lá do Quixute, né? Quer dizer, todo mundo, não sei quem lembra, quem sabe do que eu estou falando, tá?
Eu não sei, mas eu acho que os cabelos me denunciam. Eu acho que...
Não, era aquele negócio assim que todos os jovens queriam ter Quixute, né? E hoje é difícil ter uma unanimidade, né?
Mas é engraçado isso também. É aquele negócio da... Exatamente isso. Tem a ver com a cauda longa, com que as tribos... Que antigamente era. Como que chama aquele cara lá? Que fez os quadros uruguaios?
Andy Warhol.
Era.
Andy Warhol, né?
Aí agora, não, agora virou nicho de novo. Então voltou.
E isso, o que acaba acontecendo? É muitas vezes agora, cada vez mais, como você não vai encontrar dentro do teu país ou da tua região quantidade de. Estou falando aqui de software, de empresas, é o mesmo paralelo. Você não vai encontrar um número suficiente para justificar aquele teu produto, né? Você tem que pensar em escala global, né? Senão ele não se justifica.
Falando em escala global e também essa junção das duas empresas seria uma forma também de colocar uma força maior nessa coisa de estratégia global, ou seja, de ter um poder maior. Acho que você falou que agora é a nona. E, mas também ainda essa coisa agora das tribos que a gente acabou de falar. Quer dizer, não seria o caso, então, por exemplo, de essa coisa de colaboração, desenvolvimento colaborativo, não seria o caso também de criar focos de desenvolvimento globais, ou seja, não só centrar no Brasil, mas ter escala na Europa, Estados Unidos.
Tem um negócio que eu gosto.
Na América Latina você já tem o seu pezinho aí, né?
O pessoal, na verdade, tem um negócio legal que às vezes pense global e haja local, né? Tá? Então, hoje, a gente até na América Latina, mas principalmente no Brasil, a gente já tem essa distribuição. Essa é uma outra coisa que vai mudar bastante, porque normalmente se pensava assim, naquele grande centro de desenvolvimento, um lugar onde se achava lá 500 caras desenvolvendo, né? Hoje isso já mudou, e a gente está tendo que mudar até a nossa forma de desenvolvimento por conta disso. Quer dizer, se eu tenho dificuldade de arrumar mão de obra, eu não posso exigir que toda essa mão de obra venha morar no mesmo lugar, né? Tá? Então, o que acabou ocorrendo, tanto por conta de aquisições, quanto até de movimentos nossos hoje, um grande grupo de pessoas está lá em Joinville de desenvolvedores, falando até da DataSul, né? Mas, quando a gente comprou a YMF, tem desenvolvedor aqui em São Paulo. A gente comprou uma empresa de saúde em Caxias, então hoje tem desenvolvedores aí pegando Joinville, São Paulo, Caxias, Porto Alegre, Assis, Sorocaba... Né? Rio de Janeiro, né?
E aí temos uma unidade de desenvolvimento
em Córdoba, né?
Córdoba, que já tem 70 pessoas, que faz toda a localização para os países hispânicos.
Então, porque assim, eu percebo, usando mais uma vez o exemplo do Google, porque o Google, ele meio que está adotando essa estratégia de tentar descentralizar a parte de desenvolvimento. Por exemplo, é o recente caso da sede da América Latina do Google ser agora em São Paulo, né? Ser agora no Brasil. E eu tenho um amigo que é desenvolvedor, ele trabalha no Google, na unidade de Minas Gerais, e ele fala isso, está bem claro mesmo que...
Tem a sede comercial da América Latina em São Paulo e a sede de desenvolvimento em Belo Horizonte.
Exatamente. E em Buenos Aires eles mantêm um centro de suporte para os países hispânicos e para a Itália também. Quer dizer, eles começam a dividir as coisas porque eles veem que essa divisão consegue colocar a empresa no mesmo nível dos usuários, no mesmo campo de visão do usuário, né? Que é o cliente da empresa, óbvio. E será que não seria o caso também, de repente, não às vezes não só pela questão cultural, mas de repente entender que, por exemplo, nos Estados Unidos, uma determinada área de negócios é mais produtiva lá, ou seja, o desenvolvimento é mais forte lá. Teria essa
não,
visão?
Com certeza, se a gente quiser sair da América Latina, nós vamos ter que pensar desse jeito.
Nossa.
Né? Vamos ter. Por que a gente acabou decidindo, por exemplo, criar esse centro em Córdoba lá, né? Nada melhor traduzir para o espanhol do que pegar alguém que domina a língua espanhola. Porque não adianta, qualquer tradução que você faz, você pode trazer 50 argentinos para cá, pede para traduzir, daqui a um ano vão estar reclamando, porque não adianta, a língua é uma coisa viva, ela deteriora com o tempo, né? Porque ele não se atualiza. A mesma coisa com relação à legislação, né? Quer dizer, de práticas do dia a dia. Muda a lei na Argentina, quer dizer, eu não vou ser tão ágil quanto um argentino lá na Argentina para fazer a alteração da legislação lá. Então, por isso que a gente distribuiu, e é óbvio que isso você tem que dar uma repensada nos teus processos de desenvolvimento. E aí que a gente passou a usar muito, uma coisa que a gente praticamente agora virou padrão em todas as nossas unidades, é ter videoconferência, tá? Porque daí eu também não posso ficar viajando para tudo que é canto, né? Então hoje para ter em todo lugar tem videoconferência. E aí novamente, por incrível que pareça, a gente só conseguiu implantar a videoconferência de uma forma rápida na empresa quando teve a crise aérea, né? Porque o pessoal está acostumado, tem que ir, eu tenho que ir lá falar com o cara. Aí hoje, já para você arrumar um tempo na videoconferência, já virou briga, né? Porque o pessoal se acostumou e viu que é prático, né?
Isso é verdade, né? Então, nossas viagens lá diminuíram bastante,
Nós tínhamos uma sala e ficava relativamente vazia. Hoje nós temos 3 salas com videoconferência e disputada.
Então, nem sempre os problemas, né? as crises...
Essa questão que o Emerson levantou da colaboração... Eles deu o exemplo do Google, né? De traduzir, por exemplo. Eu lembro que o Google fazia... Quando eu não tinha escritório aqui no Brasil, tinha... Você podia ajudar a traduzir.
Uhum.
Ainda existe isso para essas startups que surgem todo dia por aí. Fazem muito isso. Eles falam assim, ajude a traduzir na sua língua. Aí as pessoas vão lá, o Henrique vai lá, traduz uma palavra, uma frase. O Johnny vai lá, outra pessoa. Então, como você também, eu lembro que você abordou no Jukebox, esse negócio de colaboração, não é uma coisa que.
Vamos pegar um exemplo até mais simples, que são coisas. Aí a questão é entre. Sonhar e fazer tem uma diferença, né? Mas uma das coisas que eu comentei hoje na DataSul, praticamente todos os treinamentos que a gente tem, a gente faz treinamento à distância, são treinamentos gravados, né? E além desses treinamentos gravados, a gente tem provas de certificação, tá? A prova de certificação, apesar dela ser feita à distância, ela obrigatoriamente é feita no centro de prova. O cara tem que ir lá com a carteira de identidade para provar que é ele e fazer a prova sozinho, sem consultar nada. Está funcionando muito bem, está muito legal, mas quais são os dois principais problemas que a gente tem? Primeiro é o custo de fazer esses treinamentos. Por mais que a distância é legal, é mais barato do que presencial, mas tem um custo de preparar. Tá? E sempre há reclamação que é ruim. Tá? Não tem jeito. Tá? Então, aqui novamente a colaboração, dizer, cara, se você implantou o módulo de estoque numa empresa de alimentos, cara, grava um treinamento sobre isso. Porque mesmo que eu diga assim, implantar módulo de estoque, ele é um treinamento genérico. Agora, se eu for implantar estoque numa empresa de alimentos, se eu tiver um treino, é óbvio que eu vou assistir esse, porque ele é focado. Só que sai muito caro você criar essas variações todas. Agora, dentro do ambiente colaborativo, né, é mais fácil. E essa é uma das coisas que é um dos projetos que a gente tem de implementar, né? Eu estou aqui ainda falando do nosso próprio network e eventualmente os clientes até, né? E a outra é com relação às próprias provas, porque as coisas são interessantes. Tipo assim, você tem 10 questões para resolver e tem que tirar nota 7, tá? Aí o cara tira 6. Aí ele alega que ele não passou porque tinha uma questão que era uma pegadinha, tá? Mas as outras 3 que ele errou, ele não fala, né? O problema é a pegadinha. Essa é novamente o modelo que a gente quer implementar, que as próprias questões das provas, elas na verdade sejam escritas pelas pessoas. E elas vão para um banco de perguntas, que na verdade é tão grande, que mesmo que alguém leia e decore todas as perguntas, ele aprendeu. E na hora da prova você sorteia um conjunto, né? Aleatoriamente, para ele responder e passa. Mas se o cara... acha que a questão aqui até o processo seguinte, porque se a questão for muito difícil, for uma pegadinha e todo mundo errar, você elimina ela do banco. Se é uma pergunta que todo mundo acerta porque é muito fácil, você elimina do banco. Então você vai, né, estatisticamente com o tempo você vai gerando. Então essa é uma das outras coisas que a gente quer criar, que um ambiente colaborativo você consegue fazer isso. Agora, muito bem.
Eu pensei no negócio também gestão de frotas, né? Você falou que os dados gerados por uma empresa podem ser usados pelas outras. Só que você falou da privacidade, quer dizer, tem negócio, tem coisa de colaboração ligada a isso, só que aí isso seria meio que opt-in, opt-out, sei lá, se a pessoa decidir.
É, não,
os dados são compartilhados.
Você pode, na verdade, até eu digo assim, porque nesse caso, quando é dado da empresa e ela está num site onde ela paga, você tem que tomar cuidado com a privacidade, né? Então aqui você pode trabalhar da mesma forma que o IBGE trabalha, né? No fundo ele sempre pega um conjunto tão grande e ele vai numa granularidade tal que você nunca consegue identificar, né, uma empresa individualmente. Até aí você não está ferindo a privacidade. Mas é óbvio que se você pudesse chegar a dizer para o cara, você quer ter os dados de todas as empresas, mas também ofereça os teus.
É uma troca.
Tá, essa é uma possibilidade.
De certa forma, e acontece isso, né? Eu sei que as empresas de ônibus têm aquela coisa de, por exemplo, de medir o desempenho dela por quilometragem rodada dos veículos, de passageiros transportados por mês. Então são dados que elas próprias, elas tomam a iniciativa de compartilhar, né? Eu acho que se não me engano, uma associação chamada Abrat, que reúne as principais empresas de ônibus. Então elas sempre usam aquilo como comparativo, né? Eu acho que entra nessa questão, né? Ou seja, é uma maneira até mais fácil de compartilhar esses dados, né? Não só compartilhar, mas de utilizar melhor também, não é?
Então, sim. É que aí só nesse caso a gente realmente tem que tomar cuidado com esse direito de privacidade, a parte de direito autoral, você tem que tomar esses cuidados, porque principalmente algumas vezes você vai ganhar dinheiro com isso, né?
Mas mesmo assim já seria de grande valia, né? Que se colocasse no site, por exemplo, desses indicadores, a média das 10 melhores, a média das 10 maiores. Então, se não está ferindo a privacidade, o cara está se comparando lá para saber se pelo menos ele está.
Se você pôr assim, a média, o melhor e o pior, e onde você está, né, já te dá uma grande informação. É que às vezes seria legal saber, pô, mas quem é o melhor, né? Porque eu quero falar com ele e descobrir o que ele está fazendo, né?
Não fere a privacidade, não.
Bom, gente.
Posso fazer uma última pergunta?
Pode.
Eu tenho dois traumas na minha vida. Explicar pra minha mãe o que é podcast e o que é RP.
O que primeiro... é mais difícil, podcast ou RP?
O RP. Como você explica para as pessoas que não sabem o que é o RP, assim, para um jeito fácil, assim, pá?
Cara, eu não consegui até agora pra minha mãe. Eu sei, porque lá em Joinville até era meio estranho, me lembro. Primeira grande coisa, né? Você pega o DataSul, são dois prédios enormes, e todo dia entra um monte de gente, sai um monte de gente, mas você nunca vê mercadoria entrando e saindo, né? Aí a maioria do pessoal, o que esses caras fazem para ganhar dinheiro, né? Não, mas é sério, né? Aí aparece no jornal, ainda que faturou, mas o que esses caras fazem para ganhar dinheiro, né? E a mesma coisa, um dia que a gente mudou para um prédio lá em Joinville também, e começou a entrar computador, a vizinhança assim, não, isso aí deve ser contrabandista, alguma coisa assim, né? Eu diria assim, basicamente o que é o RP, quer dizer, é o software, é a parte, a espinha dorsal de uma empresa na parte de gestão, né? Eu vejo como muito difícil uma empresa hoje poder trabalhar sem ter um RP, tá? Pode talvez não ter um CRM, mas se você não tiver o ERP, que é a parte básica, é muito difícil. E finalmente, muitas empresas hoje já reconhecendo que isso é estratégico para elas. Tá? Porque tinha coisa, alguns anos atrás, que o dono da empresa, assim, o cara lá do TI, vai lá e compra alguma coisa, né? E hoje não, o pessoal realmente vê que isso é uma decisão estratégica. Mas é a espinha dorsal da tua empresa, né? Quem não... Assim, antes de você querer fazer qualquer coisa de TI na tua empresa, você precisa ter um RP na tua empresa. Não sei se isso vai ajudar a tua mãe.
Eu diria assim, numa frase lá, eu diria assim, é um sistema para ajudar a automatizar e controlar os processos de uma empresa. Ponto.
Ah, vai. Vai dar um sorrisinho de alegre assim,
Não, mas tem coisa que é melhor não explicar. Gente, a minha mãe também fala pra minha mãe que eu sou marqueteiro, até hoje uma dúvida. Não, ela fala, então você ajuda político, né? Você trabalha
com esse problema.
Todo,
né?
Marqueteiro é demais.
Mexe com internet, mas blog, o que é isso, né?
Blog nem arrisco, explica pra mim o que é blog, né?
Não, que nem quando eu deixei claro pra minha mãe que eu ganhava dinheiro com internet. Ela pergunta assim, mas isso não é perigoso, né?
Não é ilegal? Isso é. Não, porque a única coisa que às vezes vê na empresa, não, foi pego um grupo de fraude que estava roubando senhas pela internet, é. Não sei o que, de filho, você está metido nessa?
Porque, tem uma coisa que... Porque assim, por exemplo, a televisão, que é, no caso da minha mãe, por exemplo, e acho que é da mãe da maioria aqui, aí é a principal fonte de notícias, né? E quando você vê a televisão, por exemplo, falando de internet, para falar de, sei lá, pedofilia no Orkut, de
crimes,
quer dizer, então acaba criando uma imagem... Negativo. Assustadora, né?
Ó, vou contar uma história. Minha mãe, ela se aposentou e ela começou, se apaixonou pelo computador. Ela entrou na internet e um dia resolveu criar blog.
Nossa.
Lá no Japão, né? Que é um lançamento de site japonês. Aí ficou umas duas semanas, daí na terceira semana ela desistiu. Eu falei, mas mãe, por que ela? Minha, você escreve mensagens pornográficas pra mim? Só comenta pornografia pra mim. Não dá pra usar isso aí. Falei, não, mãe, então. Ela tava tentando voltar assim.
Aí ela falou, filho, sai dessa, né? Esquece esse negócio.
Ah, mas pior que tem muita coisa, tem, né? O volume.
Não, mas hoje a disponibilidade da informação é assustadora, né? Agora a gente está preocupado, assim, tá as crianças na família, na faixa de 4, 5 anos, e eles mexem na velocidade. O meu sobrinho tira foto nisso aqui e envia pro Flickr, eu ensinei ele, ele abre o joguinho, ele tem 4 anos. Ele joga os joguinhos daqui, alguns melhor que eu.
Aí você fala, a maioria.
Eu sou viciado em videogame, mas o cérebro já não é o mesmo, né? Já não... Aí, poxa, a gente. Você pega hoje, você põe um mecanismo de busca, qualquer coisa, vem uma quantidade não só de foto, imagem, mas conteúdo mesmo, né? Ainda
esse negócio de, por exemplo, o contexto onde cada um está inserido é um negócio complicado. Você, por exemplo, da tua mãe lá no Japão, da tua própria... Minha mãe também vê novela e vê ainda SBT, não vê nem a Globo, né? Então...
ela não vê o mundo dos mutantes lá da Record.
Ah, não duvido. Mas é o mundo dela, entende? Assim como você chega na empresa hoje, para muita gente dentro da empresa, a gente fala assim, pô, vamos pegar a documentação, fazer um wiki e tal. Cara, não entende. Ele não sabe o que eu estou dizendo. O cara diz que sim, sabe aquela cara de entendido, assim, cara de conteúdo, a gente chama, né? Tá? Mas ele não sabe. E o problema é o contexto, porque ele nem sabe o que é o wiki, né? Aí quando ele vai lá e olha para saber o que, que é, tá, mas o que, que isso tem a ver com a documentação do produto, o cara não entende esse mundo. Isso é que às vezes é a grande dificuldade da empresa, né? Você lança alguma coisa, mas não faz parte da realidade daquelas pessoas, tá? E aí você tem que, quer dizer, pensar nas duas coisas, quer dizer, como atender o pessoal chama da geração X e a geração Y. E outra coisa, e às vezes também a gente divulga de alguma forma que a nova geração não lê, né? Quer dizer, eu vejo hoje, eu recebo por semana uma pilha assim de revista, tá? Como a gente anuncia, não sei o que, os caras mandam tudo pra mim. Eu não leio nenhuma delas. Nenhuma delas. Eu acabo botando nome, distributo, tal, não leio.
É uma coisa que na internet eles chamam de economia da atenção, né? Que hoje em dia o grande negócio é você conseguir pegar a pessoa, prestar atenção naquilo.
É?
Isso serve para revista, para todas essas coisas. Que na verdade a dificuldade atual é você fazer o cara falar assim, não, deixa eu dar uma olhada nisso aqui.
No fundo a gente tem contato com muito conteúdo, muita informação, mas a gente não absorve nada. E a gente tem a sensação, e a gente fica sobrecarregado, porque é muito grande a quantidade, né? A gente acaba tendo uma seleção natural, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, é aquilo que a gente já, por exemplo, a gente trabalha com internet, né? Tudo que é internet a gente dá um zoom. Mas às vezes, outras coisas que também são importantes, que afetam isso, legislação, política, economia, a gente acaba só correndo os olhos, né? Não dá tempo.
Um exemplo é comigo mesmo, né, na época da faculdade, porque quando eu via, por exemplo, meus colegas ia ter alguma aula e falava de IRP, CRM, qualquer coisa assim, ele já ficava com aquela impressão de aquele um dinossauro, alguma coisa, sabe, tediosa, né? E eles ficavam mais empolgados com a parte técnica, ou seja, desenvolvimento, Java, programação em si, né? E eu ficava falando, mas como é que você vai programar se você, por exemplo, não sabe o que é ERP, né? Ficava aquela coisa crítica. Aí, por outro lado, mais tarde eu percebi que eu era o contrário deles. Eu tinha até uma certa simpatia por CRM, qualquer coisa mais conceitual. Por outro lado, na parte de programação era terrível, né? Eu passei a muito custo, né? Ou seja, você acaba focando a atenção no que você...
Claro.
Porque você acaba focando a sua atenção no que... Mais de acordo com o seu perfil, né?
Esse é o grande desafio de hoje, quer dizer, principalmente é para quem comunica, né? Muito bem, para quem olha, você olha o que te interessa, né? Mas para quem quer comunicar, é esse próprio planeta aqui, a gente todo ano se questiona se vale a pena fazer de novo. Porque todas as grandes feiras tinha Fenasoft, Condex, tal, acabou tudo, não tem mais nenhum. Quem matou isso foi a internet.
É, o Fujita, quando chegou, ele falou assim: nossa, nunca fui num evento de tecnologia tão grande.
Eu só lembrava da Fenasoft, mas lá não conta, né? Porque era uma empresa só.
É, não, mas mesmo assim foi sumindo, né? Foi sumindo.
O que acontece, na verdade, é assim, né? É o negócio da informação ir muito rápido. Sai nos Estados Unidos, aqui no Brasil já sai, aí você vai. Quer dizer, já vê na internet, já não tem sentido mais ir lá.
No fundo, tanto que a gente modificou muito o formato desse evento aqui, que ele era um evento assim, bem padrãozão americano, né? Começa a hora, tem palestra simultânea, não sei o quê. E não sei se vocês perceberam, o horário de café é maior, o horário do almoço a gente aumentou. Tá?
Relacionamento, né?
Botamos aquela feira ali para o pessoal poder. Quer dizer, no fundo, o que a gente procurou transformar é um evento de relacionamento. Não tanto de passar conteúdo. Tá? Que é uma das coisas que as pessoas. Tanto que a gente às vezes. A menos que seja uma palestra muito interessante, as pessoas hoje levantam e vão embora. Há um tempo atrás as pessoas, tipo assim, pô, a palestra é chata, não, cara, não, ficar até o fim, que vai pegar mal eu levantar, né? Hoje a pessoa levanta e vai embora. Então, ou você faz alguma coisa muito interessante, ou subdivide, por exemplo, plenária mesmo, para a gente botar algum tema numa plenária, tem que ser alguma coisa muito interessante e relevante. Senão a gente divide nas salas, que cada público vai. E mesmo assim, vocês podem olhar que tem um monte de gente nos corredores, você vai lá em cima, porque o pessoal quer fazer relacionamento, que hoje é cada vez mais difícil das pessoas fazerem. Mas mesmo assim, a gente se questiona todo ano se, pô, será que não tinha que mudar, será que não tinha que fazer diferente, ou será que não tinha até que parar de fazer, né? Você não usa outros meios, né?
Vai ser no ano que vem, 2009, vai ser na web. Vai ser uma web conference.
Pode ser.
Pode, a questão é que aí começa a entrar os públicos, né? Quer dizer, é quando você pega os presidentes, os diretores, que são de mais idade, não dá muito certo. Agora a questão é também, como é que você atrai hoje um cara desse para um evento? Né? É complicado você conseguir o cara sair, pegar trânsito, mudar a rotina dele para arrumar tempo para vir para cá. Para conseguir um evento desse aqui, que hoje de manhã acho que eram 1.200 pessoas que tinha lá na plenária, é muito difícil. Você tem que fazer um trabalho muito forte para atrair, senão não consegue.
Legal.
Isso aí.
Any more questions? Ok. Jorge, obrigado, hein?
Que agradeço. Vamos lá agora para ver o finalzinho da pista, você saber o que é, né?
Com certeza.
www.infopod.com.br Infopod.
Este podcast faz parte do tdpodcasts.blogspot.com.